Moses 1. Chamada por Deus para liderar Israel. Começamos a história do chamado de Moisés por Deus com a leitura de Êxodo 1, versículos 1 até 4. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Cada homem e sua casa vieram com Jacó, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftal, Gad e Aser. Todos aqueles que eram descendentes de Jacó eram 70 pessoas, pois José já estava no Egito. José morreu e todos os seus irmãos e toda essa geração. Mas os filhos de Israel foram frutíferos e aumentaram abundantemente. Multiplicaram-se e cresceram extremamente poderosos e a terra estava cheia deles. Agora surgiu um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, e ele disse ao seu povo: "Veja, o povo de Israel é mais e mais poderoso do que nós. Venham, vamos lidar com astúcia com eles, a menos que se multipliquem e, em caso de guerra, se juntem a nossos inimigos e lutam contra nós, e então vá para fora da terra." Portanto, os egípcios colocam os encarregados sobre eles para afligi-los com seus encargos. E eles construíram para as cidades fornecedoras de Faraó, Pidom e Ramaneses. Mas quanto mais os egípcios os afligiam, mais Israel se multiplicava e crescia. E os egípcios temeram os filhos de Israel. Os egípcios fizeram os filhos de Israel servirem com rigor, e eles tornaram suas vidas amargas com a escravidão dura, em argamassa, em tijolo e em todo tipo de serviço no campo. Todo serviço em que os serviram foi trabalho duro. Então, o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Shifra e o nome da outra Puá: "Quando vocês fazem o dever de parteira para as hebreus e as vê nas cadeiras de parto, se for filho, você o matará, mas se for filha, ela viverá." Mas as parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenou, mas salvaram os filhos homens vivos. Então Faraó chamou as parteiras e disse-lhes: "Por que vocês fez isso e salvou os filhos do sexo masculino?" E as parteiras disseram a Faraó: "As mulheres hebraias não são como as egípcias. Elas são vivas e dão à luz antes que as parteiras cheguem a elas. Portanto, Deus lidou bem com as parteiras e o povo se multiplicou e cresceu muito poderoso. Visto que as parteiras temiam a Deus, ele providenciou um lar para elas. Então, Faraó ordenou a todo o seu povo: "Todo filho israelense que nascer, você será lançado no rio, mas toda filha você salvará viva." Um homem da tribo de Levi tomou como esposa uma filha de Levi e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era uma criança linda, ela o escondeu 3 meses. Mas quando ela não podia mais escondê-lo, ela fez uma arca de chungos para ele, limpou-a com asfalto e colocou a criança nela e a colocou nos chungos na margem do rio. E sua irmã se afastou para ver o que aconteceria com ele. E quando a filha do faraó desceu para tomar banho no rio, e suas donzelas caminharam ao longo do rio, a princesa viu a arca entre os chungos e a enviou para pegá-la. E quando ela abriu, ela viu o menino que estava chorando. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é um dos filhos dos hebreus." Então sua irmã disse à filha do faraó: "Eu devo chamar uma enfermeira para você das mulheres hebraias para que ela possa cuidar da criança para você." E a princesa disse-lhe: "Vá." Então a donzela foi chamar a mãe da criança. E a filha do faraó disse-lhe: "Leve essa criança e cuide dele para mim, e eu lhe darei o seu salário." Então a mulher pegou a criança e cuidou dele. E a criança cresceu, e ela o levou para a filha de faraó, e ele se tornou seu filho. E a princesa chamou seu nome Moisés, dizendo: "Eu o direi da água." Agora aconteceu que, quando Moisés cresceu, ele foi até seus irmãos e olhou para os encargos deles. E ele viu um egípcio espancando um hebreu, um de seus irmãos. Então ele olhou para um lado e para o outro. E quando não viu ninguém, mandou o egípcio e o escondeu na areia. E quando ele saiu, no dia seguinte, havia 2 homens hebreus brincando. E ele disse: "Aquele que fez o errado, por que você está atacando seu companheiro?" E ele respondeu: "Quem fez de você um príncipe e um juiz sobre nós? Você pretende me matar como se matasse o egípcio?" Então Moisés ficou com medo e pensou: "Certamente isso agora é conhecido." Quando o faraó soube disso, ele tentou matar Moisés. Moisés, porém, fugiu de faraó para a terra dos midianitas. E ele se sentou perto de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. E eles vieram e tiraram água para encher as valas para regar o rebanho de seu pai. Então, outros pastores vieram e os expulsaram. Moisés, porém, levantou-se e os ajudou e regou o seu rebanho. Quando eles vieram para o pai de Reuel, ele disse: "Como é que você chegou tão cedo hoje?" E eles disseram ao pai: "Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ele também tirou água suficiente para nós e regou o rebanho." Então ele disse às filhas: "E onde ele está? Por que você deixou o homem? Ligue para ele para que ele coma pão. Moisés, então, contentou-se em viver com o homem e deu a Sípora sua filha. E ela deu a ele um filho, a quem chamou Gersom, pois dizia: fui estrangeiro em uma terra estrangeira. Ora, no decorrer do tempo, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemeram por causa da escravidão e clamaram a Deus por causa da escravidão. E Deus ouviu os gemidos deles, lembrando-se de sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel e os reconheceu. Agora Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã, e levou o rebanho aos fundos do deserto e chegou a Horeb, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu a ele em uma chama de fogo do meio de um arbusto. E Moisés olhou e a sarça ardia em fogo, mas não ardia. Então Moisés disse: deixe-me olhar de perto e ver esta grande visão, porque a sarça não queima. E quando o Senhor viu que ele procurava, Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou eu. Então Deus disse: não se aproxime deste lugar e tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é um lugar sagrado. Além disso, ele diz: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque tinha medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu certamente vim à opressão do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes e conheço as suas tristezas. Por isso, desci para libertar das mãos dos egípcios e trazê-los daquela terra, para uma terra boa e grande, para uma terra que flui com leite e mel, para o lugar dos cananeus, hititas, amoreus, periseus, heveus e jebuseus. Agora, portanto, veja o clamor dos filhos de Israel. Chegou a mim e também vi a operação com que os egípcios os oprimem. Por isso, vos enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Mas Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó para trazer os filhos de Israel fora do Egito? Então Deus disse: eu certamente estarei com você. E isto será um sinal para você que eu te enviei. Quando você trouxer o povo para fora do Egito, você servirá a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: de facto, quando eu vier aos filhos de Israel e diga-lhes: ó Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles me disserem: qual é o nome dele? O que direi a eles? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, e este é o meu memorial para todas as gerações. Vá e junte os anciãos de Israel, e diga-lhes: o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Deus de Isaac e Deus de Jacó, apareceu-me e disse: eu certamente ouviste e vi, o visitei e vi o que é isso feito a você no Egito. E eu disse que os tirarei da aflição do Egito para a terra dos cananeus, hititas, amoreus, periseus, heveus e jebuseus, para uma terra que flui com leite e querida. Então eles ouvirão sua voz, e você e os anciãos de Israel virão a Faraó, e você dirá a ele: o Senhor Deus dos hebreus se encontrou conosco, e agora, por favor, vamos fazer uma jornada de 3 dias no deserto, para que possamos sacrificar ao Senhor nosso Deus. Mas estou certo de que o rei do Egito não o deixará partir, não nem por uma mão poderosa. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio, e depois disso ele vai deixar você ir. E darei favor a este povo aos olhos dos egípcios. E quanto você for, não sairá de mãos vazias. Mas toda mulher pedirá a seu vizinho, a saber, a quem mora perto de sua casa, artigos de prata, artigos de ouro e roupas, e você os colocará em seus filhos e em suas filhas. Assim saquearás os egípcios. Então Moisés respondeu e disse: mas suponha que eles não acreditem em mim ou escutem a minha voz. Suponha que eles digam: o Senhor não apareceu para você. O Senhor lhe disse: o que é isso na sua mão? Ele disse: um cajado. E o Senhor disse: choque no chão. Assim fez Moisés, e se tornou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e segure-a pelo rabo. E ele estendeu a mão e a segurou, e ela se tornou uma vara na mão, para que creiam que o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu a você. Além disso, o Senhor lhe disse: agora coloque a mão no seu peito. E ele colocou a mão no peito, e quando atirou, sua mão estava leprosa, como neve. E o Senhor disse: coloque a mão no seu peito novamente. Então Moisés pôs a mão no peito de novo, puxou e olhou, e foi restaurada como sua outra cara. Então, se eles não acreditarem em você, nem entenderem a mensagem do primeiro sinal, poderão acreditar na mensagem deste último sinal. E se eles não acreditarem sequer nesses dois sinais, ou escutarem você que você tomará água do rio e a tramará sobre a terra seca. A água que você tirar do rio se tornará sangue na terra seca. Então Moisés disse ao Senhor: Ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem antes nem desde que você tenha falado com seu servo, mas eu sou lento em falar e lento em língua. Então o Senhor lhe diz: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, o surdo, o ver ou o cego? Não tenho eu o Senhor? Portanto, vá, e eu estarei com a sua boca, e ensinarei você o que você deve dizer. Mas Moisés disse: Ó meu Senhor, por favor, envie pela mão de quem mais você puder enviar. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E ele disse: Arão, o levita não é seu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. E veja, ele já está saindo para encontrá-lo. Quando ele vê você, ele ficará contente em seu coração. Agora você falará com ele e porá as palavras em sua boca. E eu estarei com sua boca e com sua boca. E eu ensinarei o que você deve fazer. O povo e ele mesmo será como uma boca para você. E você será para ele como Deus. E você tomará esta vara na sua mão com a qual fará os sinais. É incrível como Deus planejou toda a vida de Moisés para prepará-lo para se tornar um grande líder do povo de Deus, para tirá-los de um país inimigo, para uma terra que também não era sem população. Deus deu a ele a melhor educação disponível, fazendo dele um príncipe. Ele teve assim ter aprendido a governar uma nação, mas também o deixou orgulhoso, impaciente com crueldade e arrogância. Acredito. Imagine, ele teve ter sentido que tinha o direito de matar aquele homem egípcio, ser seu juiz. Pessoas arrogantes e orgulhosas geralmente não se tornam líderes bons e piedosos. Por isso, ele também precisava aprender a se tornar um paciente pastor líder de Israel. Esta última lição foi fácil de aprender para ele. Eu sei que esse treinamento teria sido altamente traumático para mim, mas é assim que nós somos quando temos sucesso. Louvamos a nós mesmos, em vez de agradar a Deus pelo que ele fez em nossa vida. Normalmente, não temos que passar por grandes dificuldades antes de nos tornarmos humildes. E essa vida como refugiado transformou Moisés de uma pessoa orgulhosa em uma pessoa mansa. Perguntas para discussão. 1. Deus tinha um plano especial com Moisés? Dois. Foi para os propósitos de Deus? 3. Você pode ver Deus preparando cuidadosamente tudo na vida de Moisés para esse propósito? Converse um pouco juntos sobre todas as diferentes fases da preparação de Moisés. Cinco. Você acha que Deus poderia usar Moisés como um assassino arrogante para seus planos? Sete. Você acredita que Deus tem um plano específico para cada um de nós? Oito. Como você pode descobrir qual é o plano dele para você? Nove. Você notou que Deus ficou chateado com Moisés por não confiar nele? Dez. Se Deus nos der uma tarefa, Ele também não nos dará toda a ajuda necessária para fazer isso. Onze. Se Deus lhe disser para fazer algo difícil que você não pode fazer, você se atravessará a confiar nele e iniciará assim mesmo, confiando que ele intervirá e ajudará você de uma maneira milagrosa. Quando temos sucesso na vida, precisamos aprender a reconhecer que é Deus quem o dá. Devemos sempre ser humildes e mansos o suficiente para dizer isso e agradecer por isso, porque sem a ajuda dele ou de Satanás, nada podemos fazer. Acredito que, se não agradecermos a Deus por nossos sucessos, Ele nos deixará em paz e Satanás começará a fazer coisas por nós e destruir nossa vida no final. O orgulho vem antes do outdoor. Vamos encerrar esta lição ouvindo alguns provérbios do sábio rei Salomão, filho do rei Davi. Por exemplo, Provérbios 11, versículo 2, diz o seguinte: quando o orgulho vem, vem a vergonha, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 3, versículo 10. Por orgulho nada vem senão contendas, mas com os bens aconselhados é a sabedoria. Provérbios 16, versículo 18 a 20. O orgulho precede a destruição e o espírito altivo antes da queda. Melhor ter um espírito humilde com os humildes do que dividir o desejo com os orgulhosos. Quem escuta a palavra sabiamente achará bom e feliz é aquele que confia no Senhor. Provérbios 29, versículo 23. O orgulho de um homem o derrubará, mas os humildes do espírito reterão honra. Mais uma vez, estamos a terminar a lição mais importante de um homem de Deus que foi chamado para Deus, para servi-lo. Todos nós, creio que estamos aqui para o propósito de Deus. Vamos usar esta oportunidade, sofrimentos, para transformar-se em oportunidade. Você também pode salvar vidas, você pode pregar o Evangelho. O que é preciso é humildade, perdão, arrependimento. Oramos que Deus continue nos abençoando. Amém.